dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 18 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção aqui de uma informação que dei ontem. Eu falei que o período de testes do Apple Arcade é de uma semana, mas não é isso, é de um mês e não uma semana. Logo nas primeiras horas da manhã eu republiquei o episódio com a correção, mas ainda assim, né, fica aqui o dado correto para quem baixou o episódio automaticamente e não chegou a ouvir essa versão corrigida. Aliás, obrigado a todo mundo, né, que escutou a primeira versão, me avisou sobre isso no Twitter, e agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, a primeira notícia do episódio é sobre a Uber, que começou a impedir alguns motoristas nova-iorquinos de conseguirem acessar o aplicativo em períodos lá de baixa demanda. Isso é parte de uma série de medidas que a cidade de Nova York está implementando, né, para tentar melhorar a situação do trânsito em Manhattan, e isso vem semanas depois da Lyft, que concorre com a Uber nos Estados Unidos, ter confirmado, né, que vai fazer isso também. Então, nos períodos de baixa demanda ao longo do dia, tem motorista que não vai conseguir acessar o app para poder aceitar novas corridas, mas depois, quando a coisa for normalizando, né, tiver mais demanda, aí para conseguir chamar os carros, aí sim essa galera vai conseguir trabalhar. E ainda sobre a Uber, ela lançou de forma oficial nos Estados Unidos uma ferramenta de segurança chamada Ride Check. Ele usa sensores tipo o GPS e acelerômetro também, né, do telefone do motorista para identificar se acontecer alguma coisa, tipo uma parada brusca, e aí caso o aplicativo desconfie que aconteceu alguma coisa, um acidente por exemplo, né, o sistema automático da Uber vai entrar em ação e vai mandar uma mensagem lá, tanto pro motorista quanto pro passageiro. Essa mensagem vai perguntar pros dois se tá tudo bem, e vai também dar a opção da pessoa sinalizar que teve um acidente, ligar para emergência, ligar para o sistema de ajuda da Uber, trocar o destino ou compartilhá-la, o trajeto com algum amigo. Aí, além disso, o Ride Check também vai entrar em ação quando o trajeto desviar muito do caminho, né? Se tiver alguma coisa meio errada lá, uma coisa meio suspeita por parte do comportamento do motorista, e o negócio agora é esperar até que a Uber também lance esse sistema chamado Ride Check no resto do mundo também, não só nos Estados Unidos. E por último, sobre a Uber, só que dessa vez valendo já para o Brasil, ela tá mandando para os passageiros um código de verificação de 4 dígitos, e só com esse código o motorista consegue colocar ele no aplicativo para começar aquela corrida. Então a ideia aqui é que o motorista não consiga começar o trajeto se o passageiro não estiver no carro, né? Depende do passageiro para aí sim começar a corrida, e essa mensagem pode ser mandada para o passageiro, tanto por meio de SMS, quanto também lá por notificação no aplicativo. Agora, já que eu tô falando de Brasil, deixa eu comentar que o iFood lançou para Android uma versão um pouquinho mais leve lá do aplicativo. Essa versão é feita para telefones mais simples, mas não tem que ser baixada na Play Store, mas sim no site que tem o endereço ifood.com.br/pwa. Com isso, esse aplicativo que ocupa menos de 0,5 MB no aparelho do usuário é baixado, ele funciona basicamente igual à versão completa do iFood. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Oi começou a vender ontem uma caixinha de streaming chamada Streaming Box. Olha que nome criativo, né? Essa é uma caixinha conectada que oferece acesso, né, à plataforma de streaming de vídeo, e ela roda Android TV. Ela tem compatibilidade com qualidade 4K de reprodução e vem já com os aplicativos Oi Play, Netflix e YouTube instalados lá de fábrica. Aí, além disso, por ter o Android TV, a pessoa consegue acessar a Play Store para conseguir baixar outros aplicativos de streaming, e a Oi comentou que a Streaming Box já pode ser comprada por R$480. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Motorola lançou por aqui o Moto E6 Plus com 4GB de RAM e 64GB de espaço. Ele custa R$1.000 e chegou por aqui para complementar o lançamento do Moto E6 Plus que aconteceu no começo do mês, custando R$900 com 2GB de RAM e 32GB de espaço. O Moto E6 Plus tem uma tela HD Plus de 6,1 polegadas com recorte em formato de gota para colocar câmera frontal de 8 megapixels. Tem câmeras de 13 e 2 megapixels na parte de trás, processador MediaTek Helio P22, bateria de 3.000 mAh e roda Android Pie. Agora, um outro telefone, né, que começou a ser vendido oficialmente aqui no Brasil inteiro foi o Mi A3 da Xiaomi. Até agora ele estava disponível só naquela loja, né, do Shopping Ibirapuera que vende as coisas da Xiaomi aqui em São Paulo, mas agora quem quiser comprar consegue fazer isso pelo site por R$2.200. O Mi A3 tem uma tela AMOLED HD Plus de 6 polegadas com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 32 megapixels, tem 3 câmeras, né, que são de 48, 8 e 2 megapixels na parte de trás, tem até 6GB de RAM e até 128GB de espaço, processador Snapdragon 665, bateria de 4.030 mAh e roda Android Pie. Ele já tem garantia de que vai receber tanto Android 10 que saiu nesse ano, quanto Android 11 que vai ser lançado no ano que vem, e caso você queira saber mais sobre ele, né, sobre o Moto E6 Plus também, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que lançou oficialmente ontem na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão e no Reino Unido, o Amazon Music HD. Ele é um serviço de streaming de música de alta qualidade e vai custar $13 por mês nos Estados Unidos para quem assina o Amazon Prime, ou 15 por mês lá para outras pessoas. Ele oferece acesso a 50 milhões de músicas com qualidade de CD, ou então também, né, com qualidade de 24 bits, para quem quiser escutar coisa com um pouquinho mais de qualidade lá em relação ao streaming normal. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que confirmou ontem a data da conferência Build para desenvolvedores que vai acontecer no ano que vem. Ela disse que a Build 2020 vai acontecer entre os dias 19 e 21 de maio, o que deixou o pessoal preocupado, né? Porque essas mesmas datas geralmente são quando acontece a Google I/O, que é a conferência lá para desenvolvedores do Google. É possível, inclusive, que a própria Microsoft tenha anunciado já as datas, né, para transformar esse problema aí de datas numa coisa do Google. Então resta esperar agora até que eles também anunciem a data da conferência Google I/O para ver, né, se vai cair na mesma data ou não, se eles vão conseguir resolver esse problema. E já que eu tô falando sobre o Google, eles confirmaram que estão acabando com o suporte à interface de TV no YouTube Web. Essa interface tem o nome Leanback, tinha sido lançado em 2010 para rodar vídeos de forma contínua em tela cheia, e fazia isso no esquema de TV mesmo, né? Mostrava vídeos relacionados lá quando acabava um vídeo para colar uma coisa na outra e a pessoa só assistia lá, sem ter que interagir com a plataforma. Aí agora, ao acessar essa interface, o YouTube avisa, né, que o Leanback vai acabar muito em breve e recomenda pra galera voltar a usar o YouTube normal e também os aplicativos lá da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre o Snapchat, que lançou ontem para quem tem um iPhone a partir do 10, um recurso chamado 3D Camera Mode. Ele gera imagens relativamente interativas, e o que acontece é que quando alguém abre essa foto tirada nesse 3D Camera Mode e mexe um pouquinho o telefone, dá para ver perspectiva lá de onde a pessoa tirou a foto. Então, na prática, o que acontece é que o Snapchat usa os sensores lá de câmera do iPhone para conseguir mapear em 3D o rosto do usuário, o resto da cabeça dele também, o que tá no fundo, e aí ele acaba gerando mesmo, né, uma imagem com essa espécie de 3D para galera interagir mexendo o telefone. O Snapchat aproveitou também para publicar um vídeo, né, mostrando aí esse recurso do modo 3D Camera em ação. E caso você queira ver esse vídeo, né, para entender melhor aí, porque é meio difícil de explicar, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é iPhone, deixa eu comentar que começaram a pintar ontem os primeiros reviews da imprensa gringa a respeito aí dos modelos novos que foram anunciados na semana passada. Então ontem ao longo do dia, sites e canais tipo do Marques Brownlee, a Wired, Wall Street Journal, The Verge, New York Times também, né, publicaram os reviews que eles fizeram aí mexendo no telefone nos últimos dias, e pelo menos parece que eles todos concordam, né, que a melhoria da bateria é uma coisa realmente significativa e a câmera tá bem melhor, especialmente para fotos lá com baixa luminosidade. Esses reviews pintaram à frente do lançamento oficial, né, que vai acontecer dia 20 agora, sexta-feira, e caso você queira dar mais piada em cada um deles, tem links aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o vazador profissional, como eu disse ontem, né, o Sonny Dixon, publicou uma foto do que ele fala que é um mockup inacabado do novo iPad Pro, mas que dá uma ideia aí de como o aparelho deve ser. Nessa foto dá pra ver que, se for verdade, né, o próximo iPad Pro também vai contar com um quadrado na parte de trás para colocar três câmeras traseiras, mais ou menos no esquema aí da versão Pro dos iPhones 11. Aí, assim como aconteceu com os mockups dos iPhones, o quadradão com as três câmeras é preto, não tem aquele acabamento translúcido lá, só com espaço para as três câmeras, então não dá pra saber se o mockup tá errando nessa parte também, ou se tá acertando, se vai ser diferente dos iPhones. Já um outro detalhe curioso, né, que difere dos iPhones, é que essa câmera parece, pelo menos, que vai ter um alinhamento um pouco melhor, né? Não vai ser tudo torto que nem aconteceu com os iPhones, mas é claro, né, que só vai dar pra descobrir se isso é verdade ou não quando eu anunciar a próxima geração do iPad Pro. O pessoal tá falando por aí que isso pode acontecer no evento já no mês que vem, né, pra anunciar também a versão nova aí do MacBook Pro, com umas bordas mais fininhas, 16 polegadas e um teclado decente. E se isso for verdade, é possível que a Apple mande já o convite pra imprensa nas próximas semanas. Se não acontecer, claro, comento aqui no podcast. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast vivo, com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!